Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
O episódio 78 do Gregário Cycling fala sobre o Letap Rio e a expectativa para esse grande evento. O podcast que você está ouvindo agora é um bônus que conversa com o programa principal. Então, eu recomendo que você tenha ouvido primeiro o episódio 78, que traz a Beth Villa-Lobos, o Fernando Schelles e o campeão olímpico do vôlei, o Nauber. Nesse bônus, a gente conversa com o Nauber sobre as metáforas e as conexões que ele faz entre o vôlei e o ciclismo. Confere, que é um papo muito legal e você vai ver que muita coisa faz sentido.
É, nessa linha, quando você estava falando da disciplina, eu pensei muito na palavra equilíbrio, porque assim como a bike, para você continuar em movimento e não cair, você tem que ter um equilíbrio. Na vida como um todo, você falando, a disciplina leva a um equilíbrio, porque as coisas têm um porquê. E por mais que você leve algo de uma maneira muito intensa, você ainda tem outros aspectos da vida para dar continuidade, né? E aí uma curiosidade minha, nesse pós-carreira, né? Pós Naubert, campeão mundial, melhor do mundo, jogador de vôlei, que você sempre se identificou como pequeno. Mas e quando você parou? Para continuar tendo esse equilíbrio e essa identificação de o que eu faço agora, né?
Cara, nesse processo, acho que foi o processo, é o processo mais difícil, mais duro que um atleta profissional vive na vida, né? Muitos grandes atletas aí têm aquela célebre frase, né? Que o atleta profissional, ele morre duas vezes. Morre lá no final da vida, mas a primeira morte é quando ele tem que parar de fazer aquilo que ele mais gosta, aquilo que ele mais sabe fazer. E realmente é um momento em que o equilíbrio, o foco, são muito importantes para que a gente passe por esse processo de uma forma menos dolorosa possível. Não é fácil, eu já sabia que não seria fácil, porque você imagina só, você dedica uma vida, né? A gente entrega a nossa vida ao esporte. Eu entreguei a minha vida ao esporte durante 25, quase 30 anos. Dediquei minha vida ao voleibol. Eu treinava duas vezes por dia. E quando eu não estava treinando, eu estava fazendo algo que se remetia à minha melhor performance no treino seguinte, no jogo seguinte. Então, era uma vida totalmente focada dentro de uma bolha. E aí, de repente, você tem que botar um ponto final. É um processo difícil, mas é um processo obrigatório. É um processo que a gente sabe que vai viver de alguma maneira ou de outra na vida. Então, assim, eu tive muito foco, muito equilíbrio, mas eu também tive um pouco de sorte. Porque esse momento em que eu mais precisava de equilíbrio foi o momento em que eu casei, em que minha primeira filha nasceu. Então, foi uma forma de balancear. Eu perdi um pouco daquele prazer, aquela adrenalina que o voleibol me trazia.
Euforia, né?
Euforia e tudo, mas que isso foi balanceado com a minha vida pessoal. Ficou de lado durante muito tempo. Então, foi um momento em que eu pude me dedicar, né, de forma quase que exclusiva com a minha esposa, a minha filha que estava nascendo. Então, foi praticamente um ano recarregando as baterias com a minha família para voltar à minha atividade profissional. Mas nunca perdendo de vista, Nicolas, de que eu deveria me preparar, de que eu deveria aproveitar as oportunidades que a vida poderia me dar. Hoje, até olha só, hoje nós estamos completando 30 anos de Sport TV. O Sport TV, que hoje é a minha casa, né? A Globo, Sport TV, enfim, sou comentarista de lá, e que foi o Sport TV a primeira empresa, a primeira oportunidade que eu tive logo que eu parei de jogar. Eles me convidaram para ser comentarista. Eu encarei aquilo como uma final olímpica. Alguns meses depois, eles me convidaram para o Campeonato Mundial, que ia acontecer. Eu já tinha parado de jogar. Eu aproveitei aquela oportunidade da melhor maneira que eu pude para iniciar uma carreira ali. Hoje eu já estou há 12 anos nessa carreira que eu gosto muito, trabalhando com comunicação. Fiz uma faculdade de marketing, fiz pós-graduação em marketing, em gestão e marketing esportivo. Quer dizer, foi a maneira que eu encontrei de encontrar esse equilíbrio, de balancear toda aquela vida que eu tão intensa, tão produtiva, mas tão cheia de adrenalina e de sonhos e objetivos que eu tinha com o vôlei que eu deixei de ter. Então, você falou a palavra certa, cara, equilíbrio. Equilíbrio é importante a gente ter do início ao fim da vida. Porque equilíbrio pode ser a chave de tudo.
E é interessante pensar, né? Porque diferentes esportes, diferentes modalidades, ou até coisas que você faça na vida, mas é mentalidade de alta performance. Porque você falou justamente, meu, se eu vou agora trabalhar como comentarista, meu, eu vou ser o melhor, eu vou estudar, vou entrar e vou entregar o máximo naquilo.
Super pertinente o que você está falando, para não perder o gancho, né? Era o que eu costumava falar muito com a minha família, com os meus amigos, enfim, com as pessoas próximas a mim, quando eu decidi parar de jogar. O parar de jogar nunca é fácil. Eu comecei a amadurecer essa ideia de parar de jogar voleibol com 33 para 34 anos, que eu já tinha assim, várias cirurgias, tinha acabado de operar meu ombro direito, e eu percebia que quando eu ia treinar, quando eu ia jogar, a minha cabeça estava perfeita, eu conseguia ler o jogo, conseguia enxergar o jogo da maneira que eu nunca tinha enxergado antes, né, com toda aquela experiência que eu tinha, mas eu não conseguia executar, meu corpo já não ia mais. Começou a ter um desequilíbrio entre a minha cabeça e o meu corpo. Eu não conseguia mais treinar da maneira que eu gostaria de treinar. E eu via que a minha cabeça era de altíssimo nível, mas a minha entrega do jogo não era mais de alto nível por conta das lesões que eu tinha, por conta do medo que eu tinha, inclusive, de me machucar. Então, eu entrava para treinar com muito mais receio de me machucar do que com vontade ou com foco em fazer um ótimo treino de alto nível. Isso pelos traumas e pelos desgastes que eu tive ao longo da carreira. Então, assim, quando eu decidi parar de jogar aos 36 anos, cara, muita gente questionou e falou o seguinte: mas por que você consegue jogar mais um tempo ainda? Você pode jogar. E eu falei, não, não porque eu não estou mais feliz, porque a minha cabeça é de altíssimo nível, mas o meu corpo já não é mais. Então eu quero transferir essa minha alta performance aqui, mental, para outras atividades. E foi aí que eu voltei a estudar, e aí que eu entreguei essa minha alta performance na minha família também, podendo estar próximo. E aí que eu comecei a comentar, e que eu fui comentar os jogos, para mim era a final olímpica, que eu estudava, me preparava da mesma maneira que eu treinava para ir para um jogo. Então, eu acho que é tudo aqui, cara. Quando a gente está bem de cabeça, quando a gente está em alto nível mental, tudo passa a ser mais divertido, cara. Bem legal o que você falou.
Então, um fato que eu tomo como uma parábola, e eu gosto muito, tem uma espécie de uma águia lá dos Estados Unidos, de que ela, aos 40 anos de idade, ela sobe no alto da montanha, e ela arranca com o bico todas as penas dela que já estão começando a ficar velhas. E se nascem penas novas, ela consegue viver mais 20 anos. Se não nascem penas novas, ela morre ali. Olha, então, só, eu acho que essa é uma situação que acontece com o animal da natureza, mas eu acho que é um aprendizado para todos nós, e que aconteceu com você, de se reinventar. Então, isso, você preparou, se reinventou com a sua mentalidade de alta performance e criou uma penugem nova, digamos assim, para alcançar outros voos e de um tempo mais longo, que se você não tivesse essa postura, talvez você teria ficado na montanha, digamos assim.
É, cara, é totalmente isso. E assim, juro que isso passa a ser não só felicidade para mim, não só bem-estar para mim. Eu penso sim, cara, em tentar inspirar as pessoas com a minha história e mostrar para muitos atletas de que... Porque durante um período das nossas carreiras, cara, como eu falei, a gente entrega a nossa vida assim, de corpo e alma para uma atividade, e por um momento a gente acha que só é capaz de fazer aquilo, que a gente só sabe fazer aquilo. É só que a gente põe um ponto final na carreira e percebe que há outros talentos, há outras possibilidades, há outras atividades que dão o mesmo prazer, outras atividades que a gente pode fazer com a mesma qualidade. E isso é felicidade, isso é bem-estar também, né, cara? Então, e o ciclismo, eu falo para vocês, o ciclismo para mim hoje é fundamental, sabe para quê? É fundamental. Quando eu estou treinando, quando eu estou no alto de uma subida, que eu estou lá, pô, esbaforido, a 180, era aquele desconforto. Eu gosto, para mim é importante estar na zona de desconforto, cara. Ninguém cresce, ninguém evolui no conforto, todo mundo evolui, todo mundo acha uma solução, é no desconforto, é nos momentos de adversidade. E você ter isso no dia a dia é super importante, cara, super importante, porque a vida não é um mar de rosas, cara. A vida, por mais que a gente queira ter sempre dias maravilhosos e uma vida maravilhosa, cheia de vitórias, vai ter derrota, vai ter frustração, vai ter desconforto, vai ter uma série de situações que a gente tem que lidar. E o fato de eu estar numa bicicleta, às vezes ali, frágil, né? A gente vê que não é o fortão da história, mostrando uma fragilidade, mostrando que, caramba, eu quero desistir. Não, mas eu não vou desistir. Eu vou achar uma solução para isso.
E sabe, eu estou aqui no meu momento botequim, tem uma outra coisa que já se provou. Para nós que temos problemas complexos para resolver na vida, tem muitos momentos que a gente se sente impotente, incapaz. E na hora que você vai e faz, executa um treino, fala assim, pô, eu vou diminuir meu tempo da vista hoje, você vai e faz, você recupera a tua autoestima que você é capaz. e aquilo te ajuda a vencer a batalha que você está tendo aqui no momento da tua vida profissional. Então, é comprovado porque, inclusive, tanta gente chega e fica no ciclismo, pessoas de alta performance econômica, executiva, do esporte, porque nesse momento em que você tem a síndrome do impostor, eu não sou capaz, eu não sou tão bom quanto as pessoas acham, você vai lá e cria uma meta desafiadora, mas factível, você realiza e diz, não, eu sou capaz, vamos lá, de volta para a quadra.
Exatamente isso, cara. E aí falo mais uma vez, né? O esporte é uma escola da vida. A bicicleta é uma grande psicóloga também. É um grande divã vocês montar numa bicicleta e muitos dos problemas, muitas daquelas soluções que você está precisando descobrir, elas aparecem em cima de uma bicicleta.
Nauber, no ciclismo, a gente sabe onde é que está o topo da montanha, a gente sabe onde é que está a linha da chegada. No vôlei, tem essa questão da regra de que é a diferença de ponto para acabar o jogo. É mínima, né? Como é que é manter o foco quando aquela coisa que você acha que vai matar o jogo e não mata, e ele se alonga, e você, como atleta, manter o foco de não se entregar e conquistar a vitória no final? Ou não, às vezes?
É um jogo muito mental, muito mental. As pessoas pensam que é um jogo coletivo, que muitas vezes, se você não está bem, você sai, você sai um pouquinho e depois volta. Não é assim, cara. Quando a gente está falando de alto nível, dos melhores jogadores do mundo, são aqueles que não admitem jogar mal, são aqueles que não admitem sair do jogo por algum momento, são aqueles que têm aquela necessidade de ter um nível de concentração, de performance do primeiro ao último ponto e lidando com o erro o tempo inteiro. É outro aspecto do voleibol, talvez no ciclismo a gente não perceba de uma forma tão nítida, né? Você está em 20º aqui, você está no segundo pelote, mas ok, estou naquela esperança, naquela estratégia que daqui a pouco eu vou forçar o ritmo, vou chegar. No voleibol, não. No voleibol, você lida com o erro ponto a ponto. Então, você tem que lidar com o erro de saque, com o erro de passe, com o cara que está te bloqueando. E você lidar com o erro ali o tempo inteiro, através do ponto que o adversário ganha em cima de você, não é uma coisa fácil.
Enfim, e não se abater por cada um desses
mil. E não se abater.
Fora completamente da pauta, mas eu fico imaginando o papel de um técnico, como é o caso do Bernardinho, de ler o foco de cada um dos jogadores e fazer as mudanças para manter o time mais focado na quadra. Eu imagino que eu nunca me ocorreu isso, mas ouvindo você falar, acho que um dos desafios de um treinador de vôlei, diferente de outros esportes de bola, entender quanto aqueles jogadores estão na quadra é a melhor combinação com o foco que ele tem para jogar. E tomar essas decisões que não tem receita, né? É o feeling e a experiência do treinador.
Faz muito sentido. E aí, talvez, vocês que são mais especialistas em ciclistas, logicamente mais especialistas em ciclistas do que eu, talvez tenha uma grande diferença entre um treinador de ciclismo e um treinador de voleibol, né? Porque um time de voleibol precisa jogar de forma harmoniosa, de forma coletiva, e a gente sabe que muitas vezes eu vou decidir um jogo, mas que no próximo jogo, o outro que vai decidir, as nuances, as situações acontecem de jogo para jogo. Não existe aquela regra de que fulano, ou ciclano, ou beltrano vai ser o cara decisivo naquela partida. No ciclismo já é um pouco diferente, a gente sabe que o trabalho de equipe é muito forte, é muito grande, mas a maioria das vezes você trabalha para um cara, né?
Sim, são os gregários, mas tem um líder designado.
Aquela estratégia que está traçada dificilmente muda durante a prova, né? Porque você vai trabalhar, toda a equipe vai trabalhar pro Sagan numa prova de sprint, lá pro Cavendish, né? Pro Cavendish, que voltou a ganhar tudo agora aí nessas provas de sprint, ou trabalhar pro Roglic, que é um escalador, tudo de acordo com as características.
Tem uma frase ótima do Mike Tyson, que diz que todo boxeador tem uma estratégia até tomar a primeira porrada na cara, né? Então, você vai pro jogo com a maior estratégia. No que toma a primeira porrada de desencontro, você joga a tua estratégia fora e vamos sobreviver para ganhar essa luta.
Exatamente. Todos os esportes de alto nível hoje em dia têm a sua parte técnica, a sua parte tática, a sua parte física, a parte mental. Isso tudo é muito, muito presente em todos os esportes. Mas aí tem aqueles esportes em que, por exemplo, o ciclismo, eu vejo a parte física e a parte mental, pô, elas têm que, sei lá, elas representam, Nicolas, você pode falar aí, representam talvez 80% do... Ou a técnica conta demais também? Porque eu vou te dar um exemplo.
Eu ia te falar 98%.
Talvez seja uma grande diferença entre o ciclismo e o voleibol, porque, vou te dar um exemplo. Antes da Olimpíada de Atenas, eu sofri uma contusão muito séria no ombro. E eu fui dúvida. Até os últimos dias de inscrição, para os atletas na Olimpíada, eu era dúvida. Eu estava me recuperando de uma lesão muito séria no ombro. E que, por ser um esporte coletivo, e por eu ter a minha representatividade no time, eu era capitão do time e tudo, o Bernardo, a comissão técnica, eles esperaram por mim até o último momento. Até o último momento. Então, eu fui para a Olimpíada de Atenas com 60, 70% da minha forma. Eu não estava na minha melhor forma e, inclusive, o meu ombro estava clinicamente recuperado, mas eu não tinha, não posso falar que eu estava 100% recuperado dessa minha lesão no ombro. Se fosse um esporte individual, eu certamente sairia da Olimpíada sem uma medalha. Eu fui campeão olímpico ali, por quê? Pelos fatores coletivos. E fui importante para o time fora da quadra, fui importante para o time dentro da quadra, mas numa quantidade, numa intensidade menor. Era um time muito coeso, muito homogêneo, muito forte. Então, quando eu entrava para jogar menos pontos, para fazer menos do que aquilo que eu estava acostumado. Então, é um jogo. A gente pode falar que o voleibol é um esporte menos físico, é um esporte mais técnico. Naquela situação ali, para mim, era um esporte totalmente mental, porque eu tinha que lidar com os meus limites ali, mas eu sabia que enquanto eu estava em quadra, eu tinha que jogar aqueles poucos pontos ali da melhor maneira. Então, eu tenho uma medalha de ouro olímpico em casa graças a isso, porque era um esporte coletivo. Se fosse o ciclismo, seria impossível.
No vôlei, o cara que carrega o piano para o ponteiro virar 20 bolas, 30 bolas, esse cara sobe no pódio junto, né? Esse que
sobe no pódio, ganha, leva a medalha para casa.
E no ciclismo ele até divide o prêmio, mas o louro ali não tem. O louro ele é do cara que ganha, né? Do cara que cruza a linha. Muito bacana essa conversa com o Nauber e eu tenho certeza que seria ainda mais legal uma mesa redonda contando também com o Bernardinho, o treinador multicampeão, que também é um apaixonado pela bicicleta. Mas isso fica para um próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima!